É só isto que eu te quero perguntar. Queres ser uma ave rara ou apenas mais uma ovelha no rebanho? Tu tens uma casa de 130 metros.
Então, claro, os cabos não chegam a todo lado.
Sabes que eu já estou a gravar, não sabes?
Pois imagino. Não disse nada de mal, pois não.
E hoje uma convidada muito especial, que é a Judite de Assis. Olha só este nome com grande pinta. Tu escreveste-me no LinkedIn a dizer que gostaste muito daquele episódio com o Rui Fonseca e que
adorei.
Tinhas acabado...
Eu sou fã do Rui, estou a falar com ele. É fantástico.
Olha, mas conta-me, o que é que sentiste? Para já, como é que tu chegaste ao podcast A Ave Rara? Já tinhas ouvido outros episódios?
Vi alguns, mas assim um pouco na diagonal. E como eu trabalho bastante por LinkedIn, devido à minha atividade atual.
Qual é a tua
saltaste-me. Eu sou account manager numa empresa de eletrónica. Não vou fazer publicidade. Uhum. Trabalho com parte de componentes eletrónicos, eletromecânicos, etc, etc. Tudo derivado da minha passagem pelo exército e acabei aqui.
É lá, já lá vamos, sim.
Já lá vamos. Sim. Eu já cá estou, portanto, não há pressa. E então eu trabalho muito pelo LinkedIn e saiu-me, não sei se tu partilhaste ou algo assim, e estava lá uma coisa algo muito, muito, muito particular que foi... tive que abandonar a escola aos 13 anos e
ir trabalhar.
E licenciei-me aos 37, ou aos 37, candidatei-me à universidade, algo assim. E eu pensei, what? Bem, aqui há alguém que é um bocadinho como eu. Graças a Deus, eu não abandonei os estudos, não tive essa necessidade, foi mais orgulho próprio. De uma rebelde pós-adolescente ou adolescente.
Então espera, conta lá. A Judite chega aos 14 anos e passa-se.
Não, 13, 14, 15, eu fui sempre uma miúda muito tranquila. Os meus pais já não estão cá, infelizmente, não podem confirmar. Portanto, posso
dizer mas vamos confiar no que
eu disse. Vier na cabeça. Sim, não, mas eu fui sempre muito tranquila. Sempre
só
fui ligada ao meu
passar
carro,
a partir daí.
Só menos. Eu desde muito cedo tinha a minha opinião. Eu fui criada como filha única. O meu pai, acho que ele esperava um Duarte e apareceu uma Judite, pronto. E então ensinou-me tudo que pudesse ensinar ao Duarte, que eu adoro. E aos 8 anos já estava a mudar rodas de pneu, os pneus, não é? Do carro. E já estava lá com o meu pai na garagem a ver o motor, que o motor fazia barulho, e eles montavam o motor todo num Renault 16 de 1969. E desmontava e depois, já descobri o que estava aqui a fazer. Porque montou aquilo tudo e não sobravam peças e o carro funcionava maravilhosamente. Não
herdei essa capacidade. E o Duarte a pensar, eu quero ser como o meu pai.
O Duarte nunca apareceu, era a Judite. Mas isto tudo para dizer que vi então a entrevista ao Rui, de uma humildade tremenda, gostei imenso. Uhum. Fiquei fã. Falei com ele algumas vezes e realmente não me enganei. E... aí está, ele sim teve essa aprendizagem, não é? Teve que abandonar a escola com essa idade. Eu não, eu nunca abandonei a escola.
Era o que ele dizia, era normal.
Era normal, estamos a falar, nós somos nascidos nos anos 70. Nós vivemos uma mudança muito, muito drástica. Fim do regime, 25 de Abril, eu já não sou do tempo, a minha família sim, perdeu muita coisa no 25 de Abril, eu nasci pós 25 de Abril. Mas também era uma altura muito, muito dúbia, não é? Não sabíamos, o meu pai ficou muito lesado nessa altura. Mas pronto, sobrevivemos e vivemos felizes dentro do que existia. Não numa de fortuna, nunca tivemos fortuna em casa, mas nunca nos faltou nada e sobretudo nem comida nem valores, não é? Que eu costumo dizer. Eu quis começar a trabalhar aos 15 anos porque sim, queria o meu dinheiro.
Ok, querias a tua independência, não querias ficar
dependente. A minha autonomia.
Os teus pais te dessem, não é?
O meu pai ganhava bem, graças a Deus, o meu pai ganhava bem, era a única pessoa a trabalhar em casa e sempre teve tivemos uma qualidade de vida muito boa. Fazíamos férias todos os anos no Algarve, portanto, isso hoje em dia, muitas vezes, eu infelizmente não posso fazer férias hoje em dia, portanto, os tempos eram diferentes. Mas aos 15 anos eu decidi começar a trabalhar.
Trabalhaste em quê? Começaste em quê?
Olha, comecei a trabalhar onde era permitido na altura, não é?
tipo o Rui, teve que aguardar uns meses o Rui até ser legal.
Comecei a trabalhar na ocupação de tempos livres da Câmara Municipal de Oeiras. Uhum. E pronto, estava na contabilidade, claro, números, arquivos, pronto, a miúda faz, não é? A gaiata de serviço. Aprendi muito, até hoje falo com as pessoas com quem eu trabalhei. Aprendi muito, sim, eu sempre mantive o contacto com os meus antigos chefes, antigos patrões. E aos 17 anos, 16, 17 anos, aí pronto, não entrei em litígio com o meu pai, mas quis impor a minha opinião e a minha decisão, e não quis fazer as disciplinas que ele dizia que tinha que fazer, e disse, está bem, então, olha, se não faz o que eu te estou a dizer, então, havia um despacho, não era a lei do melhor esforço, eu era a lei de poupar dinheiro ao meu pai. O meu pai não via isso dessa maneira, o meu pai queria apostar era no meu futuro. Então, havia um despacho de 91 ou 92 que podíamos ir para o 12º ano com uma cadeira ou disciplina, não sei como é que se diz. Eu hoje viver em Espanha também já não sei como é que se diz cá.
Sim, é igual.
Aqui é assinatura, aqui é assinatura.
Ah, é?
É, assinatura. E então eu disse, ah, não, mas, ó pai, mas não é preciso, porque eu posso ir com uma pendente e poupamos esse dinheiro, da, porque aquilo era pago por disciplinas pendentes e não sei o quê, Não, vais fazer porque é muito importante, etc. E disse, não te pago. Está bem, tu não me pagas.
Pago eu com o meu dinheiro.
Pronto. Olha, fui trabalhar, meu pai assinou a autorização. Fui trabalhar num café super conhecido na zona onde nós vivíamos, que até hoje falo com o Douro.
Exato.
E aprendi tanto. Eram 8 horas.
O que é que aprendeste? Horas, a relação com as pessoas, criar a relação com as pessoas, a empatia.
A empatia. Eu sempre, o meu pai sempre me incutiu a cuidarmos das outras pessoas, sobretudo todas as pessoas mais velhas, não é? E ajudar as pessoas mais velhas. Então nós tínhamos imensos clientes que levaram um café, muito engraçado, muito fofinho. Iam sempre as pessoas que viviam ali perto, então já nos conheciam. Fizemos uma família, era uma família. E éramos só miúdos, sim, eram miúdos que estudavam também. Havia só um ou dois que já eram totalmente independentes, que eram os mais velhos. Mas nós todos estudávamos. Eu estudava à noite, na altura podia-se estudar à noite. Então eu trabalhava das 8 às 4, vinha à casa, deixava as coisas, ia para as aulas até às 11 da noite. E assim foi, era o meu tempo todo.
E não, nunca ficaste com aquela sensação de, epá, isto assim tenho os dias demasiado ocupados, isto custa demais? Ou não, estavas com aquela coisa de, estou a conseguir tornar-me independente, é isto tudo que eu quero?
Chegava, olha o meu cafezinho, como eu te estava a dizer.
Que maravilha!
Não, eu chegava a casa sempre muito esperta. Eu sempre fui, eu descansava bem, tinha os meus amigos, tinha tudo, dava-me com todas as pessoas. Com
aquele grupo estranho, delícia. Os teus pais, o que achavam nessa altura? Achavam que, olha, se calhar ela tomou uma boa decisão?
Não, uma coisa. Continuaram a achar que não. Não, a minha mãe, pronto, a minha mãe estava na dela, pronto, era dona de casa, pronto, aceitava um pouco mais. O meu pai, eu acho que o meu pai, na altura, era a menina querida dele, não é? Enfrentou-me, pronto, engoliu o sapo, mas todos os dias íamos buscar às 11 horas ao trabalho. Às vezes, quando eu trabalhava às 11 horas, que eram os fins de semana, às vezes tinha assim, fins de semana que tinha que trabalhar, até às 11 horas, eu ia buscar. Portanto, acho que mal ou bem, mesmo que eu tenha enfrentado, ele aceitou, não é? E por curiosidade, depois fui para a universidade, trabalhava na universidade, ia para as festas.
Não, mas espera. Foste para a universidade, como é que foi a transição de... Espera, quero se calhar começar a aprender outras coisas, como é que escolheste o curso, como é que foi?
Olha, eu fui para a universidade, infelizmente aos 18 anos o meu pai partiu, o que mal ou bem até foi bom. Eu ter já aquela autonomia, custou muito, era o meu ídolo, não é? Mas passou muita informação e acho que graças a ele eu estou aqui e consegui gerir toda a minha vida nessa base.
E achas que ele tem orgulho, esteja lá onde estiver, tem orgulho da pessoa em que
claro
tu te
transformaste? Claro que sim, eu aplico imensas coisas que ele me ensinou. Não seja só mudar rodas de carro, mas Aplico.
Judite Duarte de Assis. Nunca pensaste
Não, eu não tenho Duarte. Pois
eu
não.
Eu sei, mas ele gostava que tu fosse o Duarte.
Judite Duarte. Não, eu pensava que era um menino, depois é uma menina. Pronto. E fica Judite porque a minha avó, a mãe do meu pai, que faleceu também muito nova, era Judite. E pronto, ele sempre disse que quando tivesse uma menina era Judite. Pima,
toma lá, vai cumprir.
Toma lá o nome. E isto nós não sabemos, mas os nomes pesam muito. A carga familiar pesa muito. E na minha família, da parte do meu pai, sobretudo, Judite é muito importante. A avó Judite. Minha avó, por acaso, teve... A minha avó divorciou-se aos 19 anos.
Espetacular.
Em 1935.
Isso é que era uma mulher do género. Eu não quero saber do que os outros pensam ou do que vão pensar. Acabou. Não estou bem com este artista. Vou-me separar.
Exatamente. Tinha 3 filhos e foi trabalhar para manter os filhos. E por incrível que pareça, depois nós levamos a carga dos nomes e a carga familiar e as coisas repetem-se. E eu sou a matriarca aqui de casa. Sou eu que trabalho e que mantenho aqui toda a malta. Portanto, e estou muito agradecida.
Muito bom.
Estou muito agradecida. E a família Assis é fantástica, maravilhosa. Muito agradecida todos os dias. Mas lá está. Portanto,
já lá vamos.
Acho que o meu pai,
como é que diz? Sim, diz. Estávamos ali nos 18 anos que o teu pai partiu e tu, felizmente, já estavas muito independente. Mas como é que se fez aquele clique? Estavas a falar com a tua mãe? Foi com alguém do género? Quero tirar um curso superior? Como é que
foi sempre o meu objetivo.
Ah, foi?
Foi sempre o meu objetivo. O meu pai tinha estudado no técnico, eu senti, que também vou para a mecânica. Mecânica, tanta matemática, não tenho com o meu pai. Crenças limitantes, lá vão elas.
Exato.
Não tenho com o meu pai para me ajudar, etc, etc. Também não tinha ninguém na família, na área. E eu, vou para recursos humanos. É um curso novo, isto, vamos trabalhar com as pessoas, tem a ver comigo, pronto, e fui para recursos humanos. Depois percebi que recursos humanos não era o que eu estava à espera.
Pois, era isso, pronto, ok, então explica. É que
não
às vezes
era o que eu estava
à espera. Parece a criança que é veterinário, para dar festinhas ao cãozinho. Não, mas olha que o veterinário não é isso que faz. Estavas iludida, era?
Exatamente, estávamos iludida. Eu não era iludida, eu sempre fui um bocadinho fora da caixa. A Judite fez isto. É normal. É normal ela fazer uma coisa dessa.
É um bocado variada, exato.
Era. E depois eu disse, pronto, eles diziam assim, não me davam um crédito. E depois viam que as coisas efetivamente aconteciam e avançavam. E disse, afinal ela tinha razão.
Ok. Mas... mais tarde os resultados falavam por ti e as pessoas começavam-te a dar alguma credibilidade.
Sim, e a sociedade também era muito fechada, era recursos humanos, que é o chefe de pessoal, não é? Nós vamos a uma empresa, aí o chefe de pessoal está ali a marcar as férias, mas
quando
eu sentia
der
que era muito mais
ou quando
for
para despedir alguém, chamamos-te a ti, Judite, depois vais lá falar com eles para mandar embora.
Exatamente, e aí, não, mas é verdade, apesar de eu nunca ter exercido recursos humanos diretamente, e fui exercendo ao longo do tempo, nas empresas, ou para selecionar pessoas, ou para fazer entrevistas, ou gerir férias da equipa, mas não diretamente. É que eu meto-me sempre em cada uma, que eu digo, porquê que eu meti nisto?
Conta.
Então já mãe, mas aprendi imenso. Estava a estudar, fiz outro curso, vou fazendo cursos e de formação, etc. A minha miúda era pequena, eu estava...
Mas espera, terminaste o Recursos Humanos? Terminaste o curso? Ou mudaste?
Terminaste, sim. Foi para exercer.
Ok. Então,
foi
terminaste, tiveste uma filha, entretanto...
Sim, na metade, na outra metade da vida, pronto, que é a atual. E fui trabalhar para uma empresa, uma marca de roupa, não vou fazer publicidade, para o mercado de Portugal... em escritórios aqui em Barcelona e pronto, e convidaram-me para o sindicato, porque aqui todas as empresas com mais de 50 empregados são obrigadas.
São sindicalizadas.
Então.
Espera, desculpa lá interromper. Eu sei que sou um chato, porque assim, a minha enteada mais velha está aí numa empresa em Barcelona, ela está a trabalhar aí.
Sim,
numa empresa que faz se calhar aquilo que tu começaste a fazer. que é toda a parte de atendimento para lojas do grupo Inditex e não sei o quê em Portugal. Ela também, se calhar, começaste aí.
É, exato. Não era Inditex, era a outra. Era a concorrente, mas é essa empresa que agora é alemã, penso eu, que foi adquirida já por outra. Uhum. E essa empresa tem milhares de empregados. Uhum. E como tem mais de 50, tem que ter vários sindicatos dentro. Uhum. E eu não era só do sindicato, também era do comitê da empresa, portanto eu reunia-me com o presidente do grupo e tudo isso. Perdi a conta de quantos despedimentos me ligavam. Olha, precisamos de ti no nono andar.
Vai lá despedir o Jiménez.
Lá tinha que eu estar lá. E por incrível que pareça, eu, a que defende os mais lesados, a pessoa que possa ser mais débil, que põe do lado... Nunca intervi, porque era sempre tudo correto. Ou seja, eu perdi conta de quantos despedimentos eu tive que assistir como representante sindical.
Mas assistias ou tinhas papel interventivo?
Não, eu tinha interventivo a partir do momento se o empregado quisesse, não estou de acordo, intervém. Uhum. Pronto, mas eles assumiam sempre. E estamos a falar numa empresa, quando entrei,
excelente trabalho. 1600,
não, mas eu ia sempre com o coração, porque eu nunca sabia qual era o processo. Ah, quem é? Quem não sei o quê? Ah, olha, é um dos novos que entrou para o projeto XPT ou BTXT e tal, e não sei o quê, e foi encontrado a fazer isto e tal. Já vou lá, um bocadinho já com o filme feito, mas sentava-me, primeiro era tudo zero, não é? Porque eu tinha que também ouvir.
Mas situações caricatas, foi apanhado a...
Partir o mobiliário do escritório, os teclados, a brincar com os teclados...
A partir de teclados.
Eu dizia, juro-te. E eu disse assim, really? Mas... Why? Havia sempre uma dificuldade, e a tua enteada pode confirmar, se ela tem um mercado alemão na empresa, há muita dificuldade em selecionar pessoas com alemão. Uhum. E então, claro, vem um estudante acabadinhos de liceu, ou que seja lá das Áustrias ou das Alemanhas, ou whatever, e vem ganhar nos trocos, e estão sem pais, e estão sozinhos, e estão em
Barcelona,
e não vêm com responsabilidade, então fazem coisas muito estranhas. Tu dizes, como é que foram buscadas estas coisas?
Para além de partir o teclado,
8, 19 anos.
Que outras coisas estranhas é que queres elencar aqui, para além de partir teclados?
Olha, cadeiras, por exemplo, às vezes estavam a brincar, a atender os telefones lá todos relaxados e tal, puf,
e a virar.
Ou tirar, houve uma, os teclados trocaram as teclas. Eu não posso exemplificar porque o meu é um iMac. Mas desses, como tu tens, eles trocavam as teclas e as pessoas trocavam-se.
E punha do outro lado, o A do outro lado.
Opa, mas sim, estamos a falar de miúdos maiores de idade, em que eu dizia, a cuidar destes gaiatos, eu pagava as minhas contas, trabalhava, estudava e ainda participava com dinheiro em casa, porque eu achava que era justo.
Uhum.
E estes estão-me aqui a estragar o mobiliário. Mas eram atrasos, o pessoal gosta muito de dormir, não é? E então eram atrasos, e isto era contact center tens, já não me recordo, já foi tanto tempo, podes logar até um minuto depois. Há uma política muito, muito estrita nos contact centers.
Uhum.
E a grande maioria dos despedimentos eram assim, eram muito simples, a dizer, realmente.
Realmente, deixa eu ir. Nem se queixava, não é? Estava, ok.
Nem se queixava.
Foi apanhada a partir o teclado, foi apanhada a partir a cadeira.
Mas eram coisas que eu dizia.
Nunca tiveste ninguém, por exemplo, a urinar para dentro de uma garrafa, por baixo da mesa.
Não. Ai, não, por favor.
Ah, ok, estava só a ver se havia assim.
Dentro de tudo, dentro de tudo. Não. Era tudo muito... A empresa tinha muito renome. E também havia coisas que... Havia supervisores, havia coordenadores, portanto também havia uma equipa gerida e alguém tinha olho nestas pessoas, não é? Mas de qualquer maneira, eu podia escrever um livro disso. Os despedimentos da empresa X.
Espetáculo.
Mas aprendi muito porque depois davam-te crédito. Isto em Portugal não existe. O sindicato em Portugal, a minha tia, que ainda é viva, é a última Assis do baralho enterrou os irmãos, mas cá está, tem 93 anos, exato, uma idade maravilhosa. Ela é comunista e é como eu, é religiosa, é católica, pronto. E dizia, mas tu vais à igreja e tu és comunista? E ela dizia, e qual é o problema? Onde é que está escrito que eu não posso ser católica? E é verdade.
Uhum.
A nossa sociedade é tão, 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 corta tantas vasas que nós...
Se existe, não podes ser aquilo, não podes ir para ali. Sim.
E porquê? E porquê? Uhum. Eu sempre fui dada às direitas, mas acaba no sindicato, porque acho que os trabalhadores merecem todo o tipo de defesa. Quando compete.
Nem óbvio, todos não é? Os trabalhadores. Vá.
Não, quando compete, é o que eu estou a dizer. Nós tínhamos situações, ai, não sei o quê. Olha, redução de horário para o guarda de menor, não é? Nós somos família monoparental, eu pedi redução de horário, também, claro que recebi redução de salário, como é óbvio, mas uhum. não tem preço poder acompanhar a minha filha. Pronto. E os rapazes, pronto, tinham pais reclamar e isto, aquilo, aquilo outro, não sei o quê. Eu disse, para mim, tudo muito bem. A partir do momento que eu tenha pedidos, que nós recebíamos primeiro no sindicato, pedidos de redução de horário por pais, pais masculinos, não é?
Uhum.
Nós podemos falar, não recebi nenhum pedido de redução de horário por guarda de menor. De um
claro,
homem.
Porque o pai diz assim, em vez de estar a mudar as fraldas, deixa-me ficar aqui, a partir de teclados e a dar as voltas na cadeira. Não é?
Olha, não, isso faz-me lembrar. Coisas. Eu ia falar de igualdade. É igualdade, não. Tudo bem. Eu não sou feminista, sou igualitária. Para mim são todos não, iguais.
Faz-me lembrar aquelas situações em que estão prestes a separar-se e depois ele vem e diz assim: se tu não sei quê, eu levo-te a miúda, eu fico com a guarda da miúda. E há tempos eu estava a falar com uma pessoa e disse assim: leva. Diz-lhe assim, diz-lhe a ele: leva. Porque ele não a vai levar, tu vais ver o trabalhão. Ele só faz isso para te mexer com as emoções e para tu fazeres aquilo que ele quer. Porque ele não vai querer a guarda da miúda. Agora, pode haver uma exceção ou outra. Não vai.
Há exceções. Graças a Deus, vejo exceções todos os dias de pais maravilhosos. Graças a Deus também, ao longo do tempo, a custódia, a guarda partilhada, a custódia partilhada, aqui na Catalunha assim, há muitos anos que já é, de todas as formas, vê-se, e vê-se também o outro lado, que as mães ficam, nós ficamos, a sério, isto acontece, porque estamos habituados a outra sociedade, é a mãe que cuida, uhum. mãe. Não, são os dois que cuidam, as crianças têm uhum. o direito de ter pai e mãe, por isso têm pai e mãe, não, é? Não fazem, não é como o feijão, que, o orgulho, que é a geração
pai
espontânea.
E, mãe, é? E pai e mãe também têm direito a ter o seu próprio espaço sem lá estar a criança. Uma amiga minha disse-me uma coisa uma vez que eu disse assim: olha, tens noção que se disseres isso publicamente que vais ser trucidada. E ela disse: a melhor coisa que eu fiz foi a guarda partilhada. Que ela disse: porque eu tenho, eu não sei se é de 15 dias num lado, 15 dias no outro. E ela disse: pá, porque eu consigo gerir a minha vida. Ela disse: gosto muito do meu filho, mas, e há aqui um mas, gosto muito do espaço que ele me dá quando está do outro lado. Ponto.
É que não, é assim, os filhos primeiro, não.
Tem juízo.
Não. Nós primeiro, porque se nós não estivermos bem, as crianças não estão.
Tornas-te uma grande besta para a criança, não é?
Se nós não estamos bem, como eu te comentei, né? Sim, foi exatamente, foi contigo que eu te comentei, dava a ver se ainda tinha sido com o Rui, mas da pandemia. Estive numa situação bastante crítica em que, olha, contava os tostões literalmente para trazer comida para casa. Foi uma situação muito crítica, mas que me fez também ver a vida de outra maneira. E agora estou como estou, estou bem, estamos maravilhosas. Mas o que eu quero dizer, eu estava tão down porque não sabia como é que era esse dia.
Mas como é que chegaste aí? Vamos um bocadinho para a frente, olha, estávamos porque... lá atrás, agora vamos para a frente. Como é que chegaste a essa situação? Até estavas bem no call center e no sindicato, sim, e não sei o que, não sei o que. Como é que chega a pandemia e fica sem dinheiro?
Chega a pandemia, antes, não é? Tive um convite para uma empresa que não correu bem, a minha filha já era autónoma. Eu disse, olha, vou voltar ao full time, fiz uma experiência de um ano em full time na empresa. E consegui chegar a todo lado, ele vai à escola.
Mas também em Barcelona, ainda.
Tudo em Barcelona. Eu estou cá.
Ficaste sempre aí. Cheguei cá em 2008. Nunca mais voltaste.
Sim.
Espetáculo. Barcelona
tropecei
é espetáculo.
Em 2010, 2009, 2010, mas voltei, porque realmente Barcelona sempre me deu uma estabilidade emocional e profissional muito grande.
Uhum.
Tenho que reconhecer isso. E é muito similar a Portugal, temos sol, eu tenho praia há 5 minutos, eu vejo a praia.
Tens montanha, real, tens praia, tens
tenho montanha, tenho neve, eu tenho uma hora daqui, uma hora e meia para sair fazer umas pistas.
Está tudo aí, exatamente.
A cair, a rebolar e pronto, mas pronto, isso não interessa nada para nada.
Não, interessa, interessa. Eu gosto muito de Barcelona. Eu estive aí o ano passado. Passei uma semana na altura do meu aniversário. Eu adoro Barcelona. Acho que agora está um bocado mais chata em termos turísticos. Já eu tinha estado aí há muitos anos. Em termos turísticos, pá, vais a qualquer coisa, vais a qualquer parque, qualquer coisa. Agora paga-se em todo lado e é impossível andar com tanto turista agora.
Eu pessoalmente, pronto, eu conheço truques, não é? Conheço cantinhos, uma coisa que certamente que a tua enteada deve conhecer. Não, não, ela deve estar no grupo de Facebook. Isto não é publicidade, mas pelo menos eu partilho.
Faz.
Grupo eu sou administradora, não, sou administradora de português em Barcelona.
Eu português sou em Barcelona.
Exatamente. Sou uma das administradoras e este grupo existe há uma catrafada anos, exatamente para dar as boas-vindas a novos portugueses, pais e mães, que aderiam ao grupo, porque, ai, meu filho vai fazer Erasmus e nós estamos um pouco com receio, porque vai sozinho, Erasmus, 20 anos, né? Já vejo, hoje em dia, um filho teu de 20 anos e sozinho para Barcelona, pois, eu não sei.
Deixava a minha enteada, tem 4, e foi sozinha.
E não vai estar, e as meninas são um bocadinho diferentes.
São?
Mas eu estou a falar a nível geral. Acho... Tudo não sei, claro, é que nós temos uma experiência diferente, não é? Eu com 15 anos estava a trabalhar. As experiências são diferentes, então nós vemos as coisas de outra maneira. A minha filha é muito autónoma para a idade que tem, vai sozinha para a escola e para o treino, etc. Mas
eu sabia que vinha o mais.
Não, acho que não, é uma criança, não é? Tem quase 1,60m, mas é uma criança. Então eu digo assim, calma, ainda não é o momento. Autonomia, QB. Não é? Não vamos querer também fazer os nossos filhos crescerem antes de tempo, que eles não são crianças, não é? Mas o que nós fazíamos na nossa altura de 18
calma,
anos...
Calma, eu estou a ouvir o teu pai. Tu estás a falar e eu estou a ouvir o teu pai.
Possivelmente. Não, mas eu como o pai te pedia assuntos... O meu pai, olha, isto eu herdei do meu pai. Eu detesto contar histórias infantis. Ultrapassei essa etapa.
Esse trauma.
E vou começar a contar. Não é trauma, é uma crença, são as crenças limitantes.
Limitantes.
Eu armei-me em, sim, eu armei-me em Chica Esperta e registrei-me aqui na Generalitat da Catalunha e fiz um curso de programação neurolinguística e aprendi muita coisa. E gostei tanto que fiz o nível 2 e agora sou coach. Então as crenças limitantes rebentam connosco. Mas é incrível. E eu, à minha filha, eu lia muito pouco. Reconheço. Bad mom. Reconheço. Ela não falava, coitada, ela com tanto idioma começou a falar aos 3 anos. E eu lá tentava, contava uma história inventada e disse, eu nunca tive esta capacidade. O meu pai também não. O meu pai, o que é que me contava para ir dormir? A história de Portugal.
Claro que tu adormecias, mas é óbvio, faz todo sentido.
Eu adorava aquilo, não estás bem a ver, eu adorava aquilo, e os Mouros, e o Afonso Henriques.
E não adormecias, tu conta mais.
Eu não adormecia, eu ficava sempre ali, conta mais.
Esta parte. Ele a pensar que ia contar uma coisa enfadonha, e tu afinal gostavas.
Não, e todos os dias uma história diferente, história de Portugal, o papai adorava a história de Portugal. Tive o prazer de poder conhecer o professor Hermano Pseraiva, porque eu ia todos os anos ao 1 de dezembro, às cerimónias do 1 de dezembro, eu via aquelas histórias todas, e cresci com aquilo, por acaso, mal ou bem. Até me fez crescer e aprender imensas coisas, que hoje em dia já não existe, não é? Eu adorava este senhor, eu via todas as... Ele havia, já não me recordo como é que era o programa dele na RTP, 2, só havia 2 canais.
Sim, sim, deixa eu ver se aparece aqui.
Fantástico. Eu, nos tempos da mocidade portuguesa, sim, meu pai andou na mocidade portuguesa. E então este senhor ia todos os anos às comemorações e contava-nos a história toda. Dia 1 de dezembro de 1640.
E tu assim, bem, espetacular. Outra pessoa qualquer adormecia, mas tu não. Recordavas o teu pai a tentar-te adormecer com a história de Portugal. Isso é magnífico.
Pronto, herdei isso que não gosto. contar histórias infantis. Agora vou, crianças limitantes, agora vou assumir e vou devolver histórias infantis para as crianças que estão internadas aqui no hospital, aqui da minha cidade. E eu acho, eu consigo fazer isto. Porque quando eu estou a seguir, as outras pessoas conseguem, eu sou menos nem mais. E vamos ajudar, a minha filha também quis aderir, e então vamos lá ler livros infantis. Aqui perto. Olha, já que estamos aqui perto, vamos passar aqui o Natal. Então, juntamos o útil ao agradável e ajudamos e partilhamos um bocadinho de amor na hora antes de dormir. E, mas isto tudo para dizer que vai contar a história de Portugal, Carreiro.
Muito bom. Olha, e então, estava a dizer que chegaste ali à altura do... antes do Covid, tiveste uma experiência profissional que não correu grande coisa, porque tinhas a mania que agora já podias ir outra vez a tempo inteiro e afinal a experiência de voltar a tempo inteiro não correu bem. Explica lá como é que depois ficaste numa situação de quase não ter dinheiro para comer.
Pois, não, a questão não foi aí, a questão de tempo inteiro. Eu fiquei um ano na empresa onde eu estava, com full time, e ia buscar a minha... Não, isto tudo fantástico. Entretanto, surgiu uma oferta de um trabalho para voltar para recursos humanos. E como é
para despedir pessoas, basicamente, sim.
Não, 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 ao contrário. Contratava pessoas, era headhunter.
Ah, para contratação, ok. Headhunter, ok.
Ah, não, isto tem tudo mais a ver comigo.
Ganda pinta, é isto mesmo.
Ajudar as pessoas a encontrar o seu trabalho. Eu acho que...
Espetáculo.
Foi... Sim, sim, sim. Acontece que há tudo sempre uma razão para acontecer, não é? Houve uma reestruturação da empresa, quem me tinha convidado foi convidado a sair... Houve assim
e tu,
tal...
como tinhas sido convidado por essa pessoa, tiveste que sair também, não é? Porque eras...
Também. Mas pronto, mas
maçando olha... Mas o mesmo texto, vai tudo embora.
Exatamente. Mas ao mesmo tempo, também surgiu uma nova oportunidade, porque eu ser despedida, eu tinha direito ao despedido de emprego, não é? Como também é em Portugal, mas eu podia criar uma empresa com esse fundo. E eu disse...
Ok. É, aqui também, exato. E foi isso que correu mal.
Porque veio a pandemia. Basicamente.
Ah, então espera, já vamos explorar isso. Porque aqui em Portugal também podes fazer isso e às vezes
pago
o que
único,
as pessoas...
Não é? Pagamento único.
É, mas o que às vezes as pessoas não têm noção é de que há determinadas obrigações, depois tens que manter a empresa aberta durante, não sei se é 3 anos, o que é que é. 2 anos. Tens que analisar bem quais é que são as tuas obrigações ao fazer aquilo, porque
claro.
Podes estar a assumir, ok, isto vai correr bem, e se não correr bem eu desenrasco-me, porque nós temos sempre essa mentalidade, né? Se não correr bem eu desenrasco-me, eu dou a volta, depende, se ficamos
servidas,
presos,
etc.
Sim, e às vezes, por exemplo, determinados apoios comunitários para a expansão da empresa e obrigam à contratação de mais 2 pessoas, 3 pessoas, 5 pessoas, e depois obrigam a manter esses postos de trabalho 3 anos ou 5 anos, tu estás a assumir que correndo tudo bem vai ser possível fazer aquilo tudo. E se não correr tudo bem, vais conseguir manter aqueles postos de trabalho há 5 anos, vais conseguir manter a empresa aberta se ela não fatura durante 2 anos, 3 anos?
Uhum.
Aconteceu-te uma coisa assim do género, foi uma surpresa com o Covid?
Foi, era uma empresa... a falar com pessoas e tal, uma amiga minha, eu que passei muito tempo internada, não é? Eu tive gravidez de risco, fiquei retida em Portugal. A minha filha, por acaso, nasceu em Portugal. E eu tive imenso tempo.
Mas quantas filhas
então,
tens?
Só tenho uma, e a cadela, se conta,
a falar...
paga a alimentação. Não, só tenho uma filha. Humana. E então,
isso é giro, daqui a 20 anos podemos ter um filho de humanos e filhos humanoides, não é? Com uma mistura de máquina.
Ah, pois, exato. Sim, sim, a minha empresa vai fornecer certamente componentes eletromecânicos.
Para humanoide, está bem. Perfeito. Então,
não
conta.
Tenho a mínima dúvida.
Essa tua amiga que conheceste no hospital quando tiveste a... Ok.
Que conheci no hospital quando estive internada. Fizemos o
as melhores amizades.
Parto e o pós-parto juntas. As melhores amizades, sim, sim. Ela disse, olha, tenho uma amiga minha que está à procura de uma pessoa que fala português, castelhano e catalão em Barcelona para uma feira. E eu, ok. Pronto, olha, passa o meu contacto a ver se eu consigo ajudar. Mas eu nem sequer pensava que era para mim. Ela dizia, não, tu és a pessoa. Eu, pronto, está bem, vamos lá ver.
Tens o perfil e... empresa, oh, e era tal. Feira de quê?
Tecidos.
Feira de tecidos, ok, exato. Tu tens o perfil ideal, tecidos.
Cozer, pá, eu adoro cozer, mas à mão, não é? Pronto, olha, alguma coisa, pronto, eu dou um pontinho. Sempre tive essa prática. A minha mãe não, a minha
então,
mãe estava a cozer.
Estava certa, ela estava certa.
Assim, tecidos. Comecei a ver costura criativa, patchwork, etc, etc, etc. Falei com a pessoa, super querida, um amor, somos amigas até hoje. E ela disse, olha, precisa de uma pessoa, porque vamos levar uma marca do Brasil de tecidos e não sei o quê, para a apresentação e tal. E eu disse, pronto, está bem, falei com eles, fiz a feira com eles, tal, tal, tal. Propuseram ficar como representante na Catalunha, não era Espanha, como era a Building que fazia Portugal e Espanha, pronto, bem. Passado 6 meses, pronto, comecei a identificar que a empresa tinha muitos pontos para melhorar, mas também surgiu outra hipótese, porque na altura eu não tinha, ainda estava com subsídio, isto foi no início do subsídio. Mas que estava sempre a pensar, ai, se eu montasse uma empresa, olha, se calhar isto. E realmente vi a feira, e vi que a feira era uma loucura. Nunca imaginei que tanta gente gostasse de patchwork e costura criativa. Fiquei, tipo, isto existe? Em que mundo vivo eu que nunca tinha visto isto?
Pensaste, vou abrir uma empresa com isto.
Exato. Disse, vou ver quem são os melhores do mercado. Descobri o líder desse tipo de tecidos do Brasil, que realmente no Brasil é um mundo. É um mundo. Uhum. Contactei, fechámos e fizemos. O ano seguinte fiz a feira já com eles, trouxe a marca para cá. O ano seguinte foi 2019, portanto. Okay. Novembro,
portanto,
representavas
quase no fim do ano, sim. Representavas a marca deles. Fantástico. Em Portugal e Espanha ou só Espanha?
Portugal e Espanha, na altura sim.
Portugal e Espanha.
Sim, Portugal e Espanha ainda, e aqui para a França.
Tiveste que fazer stock? Tiveste que adquirir muito produto? Como é que
sim,
funcionava?
Sim, adquiria parte de produto, depois veio um distribuidor também, mas o distribuidor depois voltou para o Brasil. E, entretanto, pandemia. 13 de março de 2020.
Sim.
Cancelam deste tipo de feiras há 7 por ano. 7 por ano que podes vender 3 mil metros de tecido por feira a 7 euros. 7 euros, pronto. Estava tudo, era tudo estimado, não era? Tipo, 7 feiras por ano. A do Norte fatura muito mais, que é de Bilbao, que é das melhores feiras que existe. Eu fui lá no ano anterior para poder fazer o projeto, fiz o projeto todo para entregar ao Instituto de Emprego aqui, tudo, fiz tudo.
Não contaste com um evento, este livro aqui, não sei se já leste, Same As Ever, que é do mesmo autor do livro Psicologia do Dinheiro, ele fala numa coisa gira que ele diz, o risco está... Epá, já não me lembro, não quero estar a azeitar a frase, mas qualquer coisa do género, por muito que tu penses em tudo e mais alguma coisa, vai haver surpresas. E essas surpresas é que constituem o risco. Ou seja, tu não ias conseguir, por muito que pensasse, o que é que pode acontecer? Ah, cancelarem a feira de Bilbao e depois mas nem que haja uma ou duas por ano, ou três por ano, não sei o quê. 2020, rebentaram-te com as feiras todas, foi?
7 feiras que poderia fazer, não é?
Tu não tinhas pensado nisso?
Aliás,
se eu não tiver feiras, tinhas pensado nisso? No teu plano de negócios?
Não, é o seguinte, porque quando eu fiz esse plano de negócios, eu fui ver o histórico e a tendência era aumentar feiras. Portanto, começaram na sua altura com 2 feiras, com 3 feiras e em 10 anos havia 7 feiras.
Uhum.
E tudo muito estável, ou seja, havia clientes, depois tornaram-se meus clientes, que tinham esta atividade há mais de 20 anos, não é? Portanto, era tudo muito estável, muito estável. Tanto se não fosse estável, eu também não arriscava, não é? Tinha uma filha para criar e que dependia do meu trabalho. E então não ia arriscar às 3 pancadas como poderia ter feito há 15 anos atrás, quando era solteira, sem responsabilidades e sem cadela e sem filhos e sem nada, não é? Então fiz o estudo todo exaustivo. E eles viram o projeto e em 2 ou 3 dias aprovaram o projeto e passaram o dinheiro todo para a conta. Foi tipo, acho que eu tive tanto dinheiro na minha conta.
E tu, é agora. Depois,
vou agora vou para as Bahamas viver.
Não, ir para a cuequinha do stripper, meter as notas do cinto de emprego.
Resumindo, existe um mês para podermos gastar todo o dinheiro que eles nos dão. Pronto.
Eu que com a porque constituição da empresa, constituição de inventário, compra de equipamentos.
Vamos expor um exemplo, 10 mil euros. Tens um mês para apresentar as faturas de tudo o que tu apresentaste antes. Então, eu fazer compras sozinha de tudo o que eu tinha apresentado, carro, todo o equipamento Apple, porque o Brasil só trabalha com Apple, tudo, mais alguma coisa, e voos, e viagens, e feiras, e pronto. Mas isso foi o mínimo, que gastar dinheiro uma pessoa.
Tu iraste logo o dinheiro todo, ou seja, estavas a investir, achavas tu, bem, estou a investir para começar.
Sim, não, mas isto tudo
mesmo
bem.
Esta restrição, tenho que investir num mês. Ok.
Quando cancelam, a primeira feira que foi cancelada foi aqui em Sitges, fizeram de Bilbao. A Bilbao já foi metade das pessoas. Porque isso Itália e França, isso foi em...
Mas...
Foi em março. Tá. Não. 31 de janeiro. 31 okay. de janeiro já estava proibidas entradas de pessoas vindas de Itália e de França. Tanto que havia muitos expositores em Bilbao, que eram destes dois países, já não conseguiram vir.
Okay.
Estavam metade dos expositores. E eu pensei, isto está um pouco instável, eu não vou para Bilbao, porque depois não consigo vir no avião da tarde. Eu tinha de vir buscar a minha filha à escola. E pronto, cancelei o voo, não fui. A feira não correu nada bem. Portanto, foi muito pouca gente, já havia muitas medidas restritivas. E em fevereiro, não havia nenhuma feira em fevereiro. Em março havia uma feira muito conhecida, que é internacional, aqui perto, a 40 quilómetros, 30, 40 quilómetros aqui, que é de Sitges, que foi cancelada no dia anterior. Eles aguentaram. Eu estava a falar com pessoas que vinham. Esta minha amiga que me meteu neste mundinho estava no carro e disse: olha, acabaram de me ligar a dizer que se cancela a feira, vamos dar uma volta aqui. Já nem sei nem que eles estavam em Valência, vamos dar aqui uma volta e voltamos para Portugal. Vamos dormir aí a qualquer sítio e voltamos para Portugal. E eu, pronto, já começa. E pronto. E foram.
Mas nunca achaste que ia ser tão restritivo?
Nunca achei. Mal ou bem, o início eu acreditava, peraí, eu tenho material, consigo vender. E sim, o início consegui, ou seja, em 2-3 meses consegui juntar imenso dinheiro. Não havia feiras, mas havia venda online. Eu tinha tudo.
Pois, era
isso. Página, eu fiz uma página.
Isso. Ok. Ainda tens essa página?
Já não, porque depois é que veio, porque isto há uma restrição, porque ninguém pode sair. Ok, mas eu tenho material e tenho uma página web e posso fazer envios para qualquer sítio do mundo. Pronto. E até aí, tudo muito bem.
Mas foste rápida a dar essa volta?
Sim, okay. Fui rápida. Fui logo rápida, porque não, dá para aí, não há feiras, tenho material, eu tenho que, isto tem que mover, não pode parar.
E mexeu por aí?
Era 24 sobre 24 horas, 7 sobre 7. Não parava.
Embalar.
A minha filha em casa, a minha filha, já tínhamos adotado a cadela, então era a minha filha em casa com aulas de um lado. Eu do outro, com lives e com directs e com mais não sei o quê, a mostrar os tecidos, que ainda tenho aqui alguns, então, este tecido, olha, acabou, este é muito recente, não sei o quê, Depois começaram a abrir, a sair às pessoas à rua e qualquer pessoa vendia coisas. Qualquer pessoa. Ou seja, apareciam empresas de vão de escada para se chamar empresas, não, eram pessoas que tinham coisas que faziam máscaras. Eu aprendi a fazer máscaras, eu tenho uma máquina eletrónica e já estava a fazer máscaras, pediam-me máscaras, pediam uma série de coisas, tinham só tecidos para fazer máscaras. E...
Claro, porque a determinada altura a máscara passou a ser um acessório que deveria ter alguma pinta, não é? Tal como usas um relógio assim, vais usar uma máscara com pinta.
Sim, não, mas foi. E nós também, como eu tenho com o hospital aqui ao lado, eu disse, tenho tanto material, e material que não vai ser vendido, porque era tecido de outras temporadas. Então falei com a marca, que estava no Brasil, que o Brasil também estava muito crítico, e disse, olha, tenho aqui tecido, não sei o quê, e eles, olha, vamos doar. Eu, vamos doar. Boa. Então criámos aqui um grupo de costureiras aqui no bairro, tínhamos umas 5 ou 6, que sabiam fazer muito bem as máscaras, e eu ia para repartir, mas isto tudo com a autorização da polícia daqui. Eu tinha um certificado, passado pela polícia para poder sair, e explicar o que é que eu estava a fazer. Eu estou a levar tecido para fazer a máscaras, para nós subirmos ao hospital, porque tínhamos ambulâncias a virem aqui abaixo, a vir buscar material, porque eles não tinham material, não havia máscaras. Uhum. Havia para as cirurgiões e pessoas mesmo técnicas que estivessem mesmo no centro de risco, digamos assim, na frente de batalha. Mas para os outros que estavam, que eram menos importantes, digamos, não havia.
Então em que fase é que ficaste? Foi só ali naquela fase de transição em que tiveste que investir o dinheiro todo do subsídio de desemprego, ficaste ali tipo, agora não tenho dinheiro para comer.
Não entrava, ou seja, eu tinha um estudo de, por mês vou entrar entre 3 mil a 4 mil euros.
E não?
Nos dois, três primeiros meses. Depois vai duplicar porque temos aqui uma feira. Depois vai duplicar porque esta feira é muito forte.
Como dizem em Portugal, os adolescentes, só que não.
Só que não. Foi isso. Eu tinha, mas espera, cruzar os braços, viver das ajudas do Estado, lamentar-me, vitimizar, epá, não sou assim.
Olha, mas gostaste dessa transição para o online? Foi uma coisa que ainda mantiveste até hoje? Gostaste dessa dinâmica de, epá, espera aí,
gostei, eu a partir de casa posso fazer coisas? Também tenho experiência. Sim, uhum. Porque tinha essa experiência das redes sociais, da marca que eu levava antes, não é? Para Portugal, eu geria as redes sociais, e então o online era muito normal,
não é? Foi uma grande vantagem teres essa experiência anterior.
Os diretos, fazemos os diretos, direto amanhã, não sei o quê, às 7 da tarde, e aquilo foi, era, olha, como estou a falar contigo, estava a falar com as minhas clientes, não é? Exato. E com dinheiros, não estás a imaginar. Uhum. Temos estado ali a moderar, porque é, mas eu quero aquele tecido, mas a outra também queria.
Já não, há acabou, tecidos, lá está, gatilhos
toda
mentais,
a esqueces,
compra agora porque já não há.
Sim, não, mas sempre fui muito transparente, nunca, porque isto também nos devolve, se o que nós não fazemos corretamente vamos receber de volta algum dia, portanto, claro, nós fazemos as coisas bem, transparentes, sérias. Porque vamos ser sempre vistos por esses pontos, e melhor que seja por uma coisa séria do que ser algo pouco sério, não é? Sempre digo isto à minha filha. Mas,
eu tenho uma expressão um bocado mais assustadora, que é, que funciona para tudo. Tu não podes, tens uma máquina, tu não podes meter merda à espera que saia pudim. Portanto,
claro que não. É com aquela história. Não vais fazer as mesmas coisas que te produziram um resultado. E vais repetir as mesmas para ter um resultado diferente, não, porque nunca vai acontecer. Temos que mudar, temos que adaptar-nos, não é? Mas são coisas.
Mas quando dás, as pessoas às vezes esquecem-se disso. Se eu só dou intriga, se eu só dou falar mal, não sei o quê, lá está. Aqui podemos dizer as neiras. Se eu só meto merda para a máquina, estou à espera de receber o quê?
Claro, ouvi isso tudo. Doámos imensas máscaras. O que é que aconteceu depois? Tudo abriu. E tudo vendia online, e pessoas que não tinham empresa já estavam a vender máscaras ao dobro do que nós vendíamos. Eu dizia, a sério, tudo vendia. Qualquer lojinha, qualquer pessoa, qualquer vizinho, qualquer habitante da rua vendia máscaras. Eu, a sério. Então, claro, já estava tudo aberto, já todas as pessoas podiam ir às compras, já podiam comprar noutro sítio.
E as pessoas estavam ansiosas por poder sair e estourar dinheiro fisicamente num centro comercial ou numa lojinha de rua. E
nós ficámos, portanto, sem importações porque não havia matéria-prima, não é? No Brasil. As importações, o transporte era uma coisa, um valor totalmente impraticável. E tudo caiu. Sem feiras, o mercado online muito bem ajuda-te, mas não estamos a falar em 7 mil metros por mês. Não é? Portanto, é significativo. Eu tinha uma cargo bike, fechei a empresa, tive que manter 2 anos, porque, claro, como coincidiu com o início da pandemia, o ano anterior eu não tinha tido formação. Isto foi do que me ajudou na sobrevivência, que já te vou contar.
Para quem não está a ver, para quem estiver só mais tarde a ouvir o áudio, depois no canal YouTube ou no Spotify pode ver o vídeo. Eu estou aqui a mostrar uma foto, descreve lá o que é que as pessoas estão a ver nesta foto.
Isto é das maiores ruas aqui da cidade onde eu vivo, que tem 2 vias para cada lado. totalmente vazia. Uhum. Eu tenho uma cargo bike da Holanda que fazia entregas a domicílio, não é? Sustentáveis, no centro aqui da cidade. Tinha, para reanimar-me, não é? Para reanimar-me e para trazer comida para casa, literalmente, eu disse, não, tenho que montar qualquer coisa, trabalho não há, não havia ofertas de trabalho, estava tudo, ninguém podia contratar porque estava tudo em layoff, e então isto era tipo uma pescadinha de rabo da boca, eu não consigo arranjar trabalho porque a empresa está em layoff, e então tenho que arranjar aqui alternativas.
Mas tu tinhas aqui, olha, o logotipo do Instagram, arroba, e tinhas La Julieta Porta.
La Julieta Porta, que em catalão, sim. Julieta foi a marca que eu pus nos tecidos, não era?
Ok.
El Raconete La Julieta, que agora mudou para Julieta by Didi, que sou eu, porque mantenho, estou a reanimar a marca e pronto, e continuo a fazer algumas coisas, entretanto aprendi a cozer e faço coisas.
Ah, que está aqui no Instagram, deixa-me mostrar o Instagram que eu depois vou colocar nas notas do episódio, para as pessoas te poderem seguir.
Sim, e a Julieta by Didi.
Já te estou a seguir. Ok, e então, e aqui, estás a reanimar esta página?
Estamos a reanimar. Eu tinha, para as feiras, tinha adquirido da Holanda uma cargo bike. Uma cargo bike. Uhum. Eu tenho problemas de equilíbrio. Tive diagnosticado uma doença toda a minha vida, que era a epilepsia. E uhum. Isto afeta-me bastante com o equilíbrio. E eu sei andar de bicicleta, mas faço um esforço muito maior que a maioria dos mortais. E sempre adorei as cargo bikes.
Tem três rodas.
Lá, entre outras. Uhum. E então eu adquiri uma cargo bike à Holanda, enviaram-me na pandemia. E comecei a fazer isso. Ah, peraí, se eu fizer entregas. Eu tive uma grande base de logística ao longo da minha carreira profissional, é algo que eu adoro. Uhum. E comecei, fechei um contrato com a Associação de Comerciantes desta cidade. É uma cidade de 250 mil habitantes, portanto, tem trabalhinho. E arranjei os clientes bastante das lojas mais antigas aqui da cidade e comecei a fazer a entrega a domicílio.
Como fazem os Uber Eats, por exemplo?
A diferença do Uber Eats e tudo mais é que, não sei como é que é em Portugal, aqui é, são só estrangeiros ilegais a trabalhar. E, não, é verdade. Sério? É verdade.
Como
é verdade.
Sim. E como é que... Como é que tem? Não tem contrato? Não, não passam faturas, recibos, nada?
Possivelmente é há uma pessoa que tem, agora amanhã, vai-me cair tudo em cima. Mas é verdade, porque eu estive a estudar sobre isto, porque criei o plano de distribuição sustentável, não é? A domicílio, com cargo bikes para o centro, para os centros das cidades, onde não entram carros, porque aqui há cidades que já estão fechadas ao trânsito, e só passa autocarros e ambulâncias e cargas e descargas.
Maravilha.
Então é para facilitar efetivamente, sim, alguns, sim, sim, é muito bom. Nota-se no ar, mas isso é outro problema.
E eu que gosto tanto de andar a pé, eu ando quase sempre a pé.
Eu só ando a pé.
Isso é magnífico.
Eu só ando a pé, tenho tudo perto de casa. Sim. Tenho metro, tenho comboio, vendi o carro porque estava parado. Eu vou ver o carro. Não
eu
ando
tenho
carro.
Eu tenho três carros e... que ficam sem bateria regularmente, porque eu não ando com eles, e um deles está quase vendido. Eu cheguei ao mecânico há dias para fazer a revisão anual e disse assim... Posso, sei. Opa, mas não desligo, porque depois aquilo lá me trabalha, ando com eles tipo 15 em 15 dias, ou... Eu há dias disse ao mecânico, olha, deixa-te aí o carro para fazer a revisão e se souberes de alguém queira ficar com ele, vende-o. Portanto, está quase vendido.
A mim eu fiz ao contrário, eu vendi o carro, estava parado. Uhum. Ando de metro
Aí não, aí funciona tão bem. Anterior.
Era aqui ao lado, eu ia a pé para o trabalho e vinha a comer a casa para passear a cadela. E estava aqui na minha cidade, era tipo um Campo Maior, tudo está em Campo Maior, Delta, pronto, era a mesma coisa. Era tudo perto. A escola da miúda aqui, o miúdo lá embaixo, para aí ao lado, ou seja, eu não andava de transporte. Então eu vendi o carro. E agora sou alugo, a minha filha treina, compete. Estou alugo quando os campeonatos são fora da cidade. E não há comboio. É maravilhoso. Ao final do ano, entretanto, passar 10 anos, ao final do ano eu digo, epá, aluguei aqui. Gastei aqui 1000 euros. E já vou para cima, né? 1000 euros.
Gastavas muito mais do que isso em manutenções e em estacionamento.
Carros
e em
novos.
Garagem.
Depois eu escolho bons carros. No outro dia era um Formentor. No outro dia deram-me uma Passat diesel automática, que era um avião, 1500 km de autonomia. Oh, tenho sempre um carro novo, muito a dizer.
Claro, e pensavas assim, olha, bem, eu para ter este carro tinha que encaixar aqui 100 mil euros ou 120 mil euros, que era uma baboseira, e depois não tinhas onde estacionar o carro.
E não é um investimento. E não é um investimento.
Não, não, não. Não, isso é um passivo gigante.
Totalmente. Olha, é um prato que está à mesa.
Ah, tu gostaste! Ouviste esse episódio? Gostaste?
Gostei bastante. Sobretudo, sim, o prato que está à mesa, que era o dos barcos também.
É.
Que, né?
Qual é o problema de viver sem créditos bancários? E para quem não tem noção.
É o meu sonho, atenção, é o meu sonho. Não tenho créditos, não tenho hipoteca, não tenho créditos bancários. Também como estou indo a sobreviver à falência, não é? Portanto, agora também não sequer estou a pensar nisso. Mas pronto, mas nós aprendemos, quando eu digo, nós aprendemos de tudo, é tudo uma aprendizagem, não é?
Uhum.
Meu pai partiu quando eu tinha 18 anos, aprendi muito, não é? Se calhar não desfrutei a adolescência como devia ter desfrutado, não é? Mas aprendi muito e aprendi muitas coisas que apliquei agora, e por acaso o meu pai era desse tipo de pessoas, não, créditos não.
Uhum.
E eu não sabia porquê, não entendia porquê, mas realmente hoje digo, créditos, epá, os juros são altíssimos. E nós estamos a pagar, mas se calhar, se, não é sacrificarmos, mas então, olha, vamos poupar para isto, vamos focar que queremos aquilo, não é? E se calhar conseguimos.
E não perderes a tua liberdade de fazer só o que te apetece, à hora que te apetece, porque senão ficas com aquela prisão de, eu até me despedia deste emprego que tenho este chefe que é um idiota. Epá, mas não posso, porque tenho aqui não sei quantos compromissos em termos financeiros que...
Sim, sim, eu vi isso. Olha, no meu tempo de Headhunter, eu saí de Portugal há 20 anos, 23 anos, com algumas recaídas de amigos, namorado, não sei o quê, e vou voltar. E estou muito longe, e quero estar com a família, quero estar não sei o quê.
Epá, giríssimo. Essas são as recaídas da minha enteada.
Sim, mas
ela ainda não voltou. Mas tem essas. Tem juízo, mas é pá, vais voltar para quê? Tem juízo. Eu disse, estás aí.
Até eu arranjar um namorado que me apoiou. Eu saí de Portugal. Sim. E depois, por essa razão, não ficámos juntos, não é? Mas até ao dia de hoje, nós falávamos. Ele partiu há alguns meses. Agora está a olhar para mim, com o meu pai também. Mas foi quem me impulsionou sempre a ir para o estrangeiro. Porque ele também estava. Família em Portugal, ele estava em França, e o que eu tinha visto quando eu saí em 2000 de Portugal e vi algumas coisas e é mulher, não percebe, mas vi muitas coisas passar à minha frente nas empresas onde eu estive e não gostei. Corrupção, esquemas, eu não gosto de esquemas, gosto das coisas muito transparentes. E o que eu estou
a dizer,
mas também está tudo em cima. Está tudo em cima. Okay. Em todo lado. Quando não houver corrupção, estamos todos assim, a sério, agora o que é que vamos fazer?
Exato.
Não é? Porquê? Porque temos que estar sempre a arranjar leis, a proteger, etc, etc, etc.
Mas, aprender alguém, de vez em quando, arranjar notícias para os canais sensacionalistas, claro. Não fazer uma seca.
Mas a questão é que depois vem as condições precárias que nós temos, não é? Eu, graças a Deus, não, estou muito bem, mas eu vi as situações em Portugal, o salário mínimo, e depois agora subiu, sim, mas agora também subiu o salário mínimo, fantástico, a vida incrementou, portanto, eu pago menos aqui de supermercado e ganho o dobro, mais ou menos, o dobro, o triplo.
Ou mais?
Se paga em Portugal, ou mais. Mas pago menos nos bens essenciais. Agora não, o azeite está agora 8 euros, não sei quanto é que está em Portugal. Subiu do nada.
Não sei, porque os meus pais oferecem-me azeite, porque os meus pais têm lá umas oliveiras e eles fazem questão de... Eu estou sempre a dizer, epá, não, mas depois sabe-me bem o azeite que eles me dão.
Ai, é tão bom, daqueles que depois a colher e que fica em pé. É maravilhoso. Isso não tem cá, tem que arranjar em uma família qualquer, um caralho outra. Para me dar azeite.
Ou de Portugal ou de Itália? Mas, é bom.
Ou de Itália também. Não, de Itália está-se um bocadinho longe. Mas a França também há. Há bons campos. E então eu via coisas que, pronto, como era mulher, ficava caladinha, mas topava tudo. E não me dava um crédito. Ah, porque é mulher. E via muitas coisas que eu dizia: como é que é possível? Como é que é possível fazer isto? e os esquemas então, e tudo.
Sempre foste daquelas que falava ou apercebiste e não dizias nada?
Epá, quando eu comentava, se calhar encostava-me à boxe.
Era como a mim. A mim diziam-me, meu menino, tu assim não vais subir aqui. A mim já me disseram-me abertamente, tu falas demais, tens noção? E eu assim, eu falo demais como? Eu falo aquilo que tenho que falar. E metia-me muita confusão.
E eu falo via demais. Coisas... É, falas demais. Sim. E então, não é nada. Eu via ali coisas, tipo... Isto é óbvio. Mas depois as pessoas subestimam-nos, não é? Porque está ali muito caladinha, está ali a fazer o trabalho.
Não percebeu. Não se apercebeu.
Mas, então acabava por... Eu afastar muitas vezes e saí de Portugal. Porque continuava a ver as mesmas coisas e disse... Não. Nunca reclamei do meu país. Sou patriota, não é? Nunca reclamei do meu país. A partir do momento que pensei em reclamar, eu disse, não vou reclamar. Porque eu não posso fazer nada.
Vou por andar. Claro.
Não vou perder o meu tempo, a minha energia a reclamar uma coisa que há muito dinheiro em jogo, há muitos interesses que não vou conseguir.
Eu sempre disse isso à minha esposa: nós estamos aqui enquanto nos tratarem bem. Até tenho sido bem tratado, e portanto, no dia em que eu achar que não estamos bem aqui, eu e tu vamos embora. Foi o que eu lhe disse: pá, as miúdas já são independentes e portanto já não dependem de nós e vamos para qualquer sítio.
Sim, para onde me tratarem.
Eu não tenho nada de patriota, não tenho nada daquela coisa. Não, eu fico aqui até ao último dia, até afundar o Titanic. Eu não. No dia em que eu decidir.
Patriota, mas bem... calma. Primeiro
sim,
sou
no
eu.
Dia em que eu sentir que não estou a ser bem tratado, ponho-me a mandar para outro sítio. E essa independência até está pensada em todas as decisões que nós tomamos. Isto aqui, mas isto aqui vai nos prender a. Ter que ficar aqui ou ter que decidir aceitar isto e aquilo e aquilo. Pá, ainda agora tive um convite para fazer parte de um... Não vou dizer exatamente o que é. Pronto, mas é numa instituição de ensino superior, uma cena ligada às tecnológicas, para eu ser mentor de não sei o quê. É apetecível aceitar isto, aquilo e aquilo. Só que tudo aquilo que me vai aparecendo à frente, se calhar nos episódios já até percebeste, eu digo que não a quase tudo. Mas exatamente para garantir que não vou afetar o estilo de vida que eu tenho e que é exatamente aquilo que eu quero manter no futuro. Portanto, se eu vou aceitar mais isto ou mais aquilo, aquilo não pode significar que eu vou ter mais horas de trabalho por dia. Senão eu depois não posso ter estas conversas assim, loucas e longas.
Claro, não é? Sim.
Mas tenho que estar a fazer coisas sérias. Não posso estar a fazer palhaçadas deste género. Aqui a discutir o nada. Estamos aqui a discutir o quê? O que nos apetecer. Mas porquê? Porque podemos fazer isto. Agora, se eu começar a aceitar coisas e começar-me a roubar esse tempo... ou o tempo que eu dedico à família, ou o tempo que eu dedico a ler, ou o tempo que eu dedico a fazer estas coisas que para muita gente pode não fazer sentido. Eu não sei se a pessoa levou a mal ou não, eu respondi que ele queria uma videochamada para discutirmos as coisas e eu disse-lhe que normalmente dedico não a tudo, a quase tudo pelo menos, mas que para ele mandar detalhadamente tudo por e-mail para eu analisar e só fazemos a videochamada se fizer sentido. Mas isto tem a ver com esta decisão de... Cada coisinha que eu faço em modelo de substituição. Eu, para meter uma coisa nova na minha vida, tenho que tirar outra. Portanto...
Claro. Isso pode afetar.
Estou disponível para tirar o quê? Neste momento acho que não quero tirar nada. Então não posso acrescentar nada. Estás a perceber?
Sim. E voltamos à mesma... Àquilo que estávamos a dizer há um tempinho, que era, se nós não estamos bem, os outros também não vão estar. Falávamos dos filhos, nós não estamos bem, as crianças não estão. Mas, se nós não estamos bem, as pessoas que vão estar connosco também não vão estar, porque vamos estar aqui. Porque, sim, fala. Ah, sim.
Ou pior.
São coisas que nós...
Olha, podes-te calar um bocadinho.
Exato. Ou pior. Mas, não, mas eu digo que a qualidade...
Sim, fala. Fica, não, isso é muito fofinho. Sim, fala.
Exato. Epá, tantas entrevistas que fiz. E que quando percebia que a pessoa já estava no exato, esta não vai a lado nenhum. Muito obrigada pelo seu tempo, até nós depois contactamos.
Exato.
Quando a pessoa não é ativa, não, Mas lá está, eu acho que a nossa geração dos 70, nós passámos tantas coisas que hoje em dia nós há muita coisa que eu me ria de, a sério, que é as mães da escola, grupos de WhatsApp.
Eu não tenho WhatsApp, que é já para não haver esse tipo de loucuras. As pessoas dizem que eu sou um cavernícola.
Eu tenho que ter, para ver se há alguma notícia importante, porque é o único contacto é o WhatsApp.
Grupo de mães da escola. Pois, isso faz bem.
Não, tenho tudo silenciado. Dizem-me, tu viste o WhatsApp? Eu não, eu só vejo às 8h, 8h30, quando chego a casa, pego no grupo, nada interessante. Já está.
Pronto, está feito. O bloco daquele dia está feito.
Do clube, que ainda por cima temos dois, temos o português e temos o espanhol. Então, do clube, a ver se temos datas de campeonato. Não temos. Ok, está.
Está feito?
Não respondo. Nunca
mais lá volto.
É tipo o Twitter, eu vou ao Twitter só para ver as notícias.
Também não tenho.
Pois não entendem porque. Ah, mas eu ligo-te, tu não me atendes. Eu assim, não tenho som no telefone. Eu chego a casa, exato. É família. É tipo, deixamos os sapatos à porta, pronto, nós deixamos os telemóveis à porta. Nós temos uma vida dentro e as pessoas não entendem. Ah, mas eu vejo-te sempre com o telemóvel na mão. Possivelmente porque eu estou em horário de trabalho e tenho que responder alguma coisa.
Não estás lá em casa, vai lá à casa a ver.
Mas eu estou em casa, vai lá em casa.
Ou melhor, não vais lá à casa.
A minha filha tem telefone que foi sozinha.
Quietinho.
Mas quando eu digo, não, ela não tem Instagram, sou eu a gerir, porque ela é menor e como pertence a um clube.
Que idade tem a tua filha?
Portugal. Vai fazer 12, mas como pertenço a um clube fantástico de Portugal, que eu não vou fazer publicidade, pronto, tem. É de Benfica.
Eu não gosto de futebol, portanto podes falar bem de todos.
Ai, calma, mal de todos. Mas eu detesto futebol, mas eu adoro Benfica.
Porquê? Mas espera aí, como é que detesto muito futebol e adoras o Benfica?
Está bem, mas há mais desporto. A minha filha não joga futebol, também detesto.
Ah, ok. Não, eu não
pai
gosto
também não
desporto.
Gostava de futebol. Coitada, era
eu não
desporto.
Gosto de nenhum desporto.
Ah, não, eu gosto bastante de desporto. Tenho 30
não,
anos.
Eu vou ao ginásio.
O pai tinha mais
ser.
Não sei quantos. Ah, pois não, eu faço desporto à séria. Mas isto para dizer, ela tem Instagram, porque sou eu hoje dia, porque ela é menor, não tem 14 anos, porque as redes sociais são a partir dos 14 anos, não é? Então ninguém diz. Ela não tem Instagram? Eu não. Ela tem 11 anos, vai fazer 12. Ah, pois, mas a minha filha depois, pois, é a tua filha. Eu só tenho, exato, uma filha. A minha filha educou eu. E não tem YouTube, não tem nada, tem tudo bloqueado com o dedinho. Só tem um GPS para saber onde é que estava. E por acaso ela deve estar agora a chorar, ela tem que abrir.
Mas achas tu que ela não tem? Ela já tem uma VPN e já tem um sistema qualquer.
Ah, tem a VPN.
Não?
Uma mãe antiga militar. Com o nome que tem na Polícia Judiciária.
Não falaste.
Tu achas que...
Peraí. Não falaste dessa parte do militar e da Polícia Judiciária? Fala lá. Como é que chegaste?
Não é? PJ, Judite, qual é o nome diminutivo de Polícia Judiciária?
Pois, olha, mas espera lá, mas quando é que tu foste
para o
exército?
Eu no liceu era a PJ.
Mas quando é que foste para o exército?
Olha, fui em 2000, acabadinha de me formar em Recursos Humanos, fui como oficial do Exército para Transmissões, pá, na Senhora da Hora, ai, já nem me lembro, é PT. E foi uma etapa muito, muito interessante e muito, cresci muito.
Gostaste?
Gostei. Era a única oficial, era a única mulher. Foi, eu cresci, primos e tios, tudo era tudo militar, sempre cresci com muita ligação com os militares, pelos meus primos, e eu era pequenina e adorava aquilo, e sempre ali, e meu pai não foi, porque teve tuberculose de jovem, então não foi aceito, mas os amigos todos dele eram militares, e ele, como era de cavalaria, era de equitação. Era mestre de equitação, então sempre estava com o pessoal da GNR e tudo mais.
E tiveste lá muito tempo?
Pá, tive algum tempo, lesionei-me, consegui com uma devida mulher, consegui pôr todos a chorar, tipo telenovela mexicana, dobrava a português do Brasil, quando muito tive que abandonar. Até hoje ainda falo com alguns do meu batalhão e aprendi muito, desmontei armas, não é? Aquilo era muito engraçado, depois olhavam para mim, já desmontaste, e eu já. Está muito rápido, monta e desmonta outra vez. Eu, sério? Estou simples.
Muito bom.
Depois olhavam, tipo, como é que tu fazes tão rápido? Eu, pá, é simples. Mas foi engraçado, foi uma etapa muito boa, que me custou muito abandonar, porque era exatamente o que eu queria, e então a partir daí, pronto, foi quando eu saí de Portugal. Mas gostei muito, gostei, aprendi muito, educação, respeito, que eu já tinha, não é? Que
a disciplina, o rigor.
A disciplina, foi. Sempre fui muito disciplinada em casa, somos em casa, somos muito disciplinadas, não é rotina, somos disciplinadas, fazemos as coisas corretamente. Somos desportistas, portanto as coisas têm que haver disciplina, senão também não vamos a lado nenhum. E o compromisso, sobretudo.
Eu disse que detesto o ginásio, mas não sei se ouviste nos episódios, eu vou ao ginásio todos os dias de manhã.
Sim, tu disseste agora.
Ah, pronto, mas eu detesto.
O ginásio não é desporto.
Pois, exato, não, eu desporto então não pratico nenhum, porque eu detesto tudo.
Eu fazia vôlei, fiz anos de equitação, mas assim, hoje em dia, não é que estou a brincar, não é desporto, sim, eu também tenho que ir agora ao ginásio porque com o inverno aqui, os invernos são bastante críticos, acabo por estar mais limitada para poder fazer desporto ao ar livre, não é? Mas sim.
Assim. Olha, fechaste a empresa em 2022, foram dois anos de
matéria aberta, mas era totalmente prejuízo, não é?
E como é que renasceste das cinzas?
Olha, voltei a trabalhar, voltei para o mercado de trabalho, perto de casa.
Como não fechaste portas, se quiseres repetir cromos, podes voltar para outro sítio onde já estiveste, não é?
Sim.
Isso é importante.
Depois, também o que aconteceu foi que, tenho aqui ainda material, faço algumas sessões, mantenho algumas coisas, às vezes pedem para fazer almofadas ou para fazer decoração para habitaciones, para quartos de bebê, ou de meninas. Que
gostam. Mas isso vais partilhar, vais reativar esta página para partilhar essas coisas? Aqui o Julieta
sim,
vai dividir.
Sim, vou partilhando de vez em quando, estou a misturar às vezes algum conteúdo que chama a atenção, que eu sei que vai chamar a atenção, férias, comida, isso chama sempre a atenção, mas tenho o contacto com todas as pessoas, ainda há uma
Mas semana, na comida, não, por não. exemplo, podes ter uns guardanapos feitos por ti.
Sim,
nas
claro,
férias podes ter
claro.
Um
os
painel
individuais muito
feito por ti.
Sim. Estaria a fazer agora uma coleção agora para o Natal, para começar em grande 2024, que são os individuais, Bai, Julieta, e estamos ali, estou aqui a descobrir, não, eles estão aqui ao meu lado, os tecidos estão todos aqui ao meu lado, então estamos a descobrir aí, porque a minha filha também me ajuda às vezes com as intuições dela, para fazer os individuais.
Chegaste a chorar na altura em que as coisas fecharam todas e te desativaram as feiras todas, pensaste assim, agora que eu decido dar o passo de criar o meu negócio, o mundo fecha-me as portas?
Não. Ou foi aquela jurídica? De... Não chorei. O que aconteceu foi, fui-me abaixo no sentido, really? Mas o que é que eu fiz noutra vida para estar agora a apanhar estas coisas? E não, mas rapidamente disse: peraí, tenho a bicicleta lá embaixo, olha, vou fazer entregas. Comecei a fazer entregas e toda a gente me conhecia.
Começaste a fazer os diretos e não sei o
que. Os diretos e as entregas. E então o que aconteceu foi que, olha, tirei o plano. Tipo. Em casa, dependem de mim, então pronto, é até o que tem que ser. E inventei. Comecei a fazer entregas a domicílio, arranjei vários clientes aqui no centro, reuni-me com a Câmara Municipal várias vezes, entretanto começaram a contratar pessoas, arranjei trabalho aqui perto de casa e a partir daí então tudo começou outra vez. E
ficaste com a sensação de, não sei se já pensaste nisto, de não ter uma única fonte de rendimento, ter pinguinhas do teu trabalho, dos tecidos, de...
Não, por acaso não.
Não? Ok.
Não. Não te ficou. Eu disse que essa... vai ser de algum lado. Eu acreditava que ia ser de algum lado, né? Tivesse que ir trabalhar para uma loja fora da experiência que eu tinha, mas o meu trabalho tinha sido num pé, não me caiu os parentes na lama de voltar para um café.
Ah, não, mas estou a pensar no futuro, no futuro. Isto no que futuro. Tu passaste pode acontecer no futuro. Tens uma fonte de rendimento
é cíclico.
Sim. Por uma surpresa qualquer, desaparece dali.
Sim, sim, sim.
Já pensaste como é que te proteges para não voltar a acontecer algo parecido? Nunca tinhas pensado.
Mal ou bem, mal ou bem.
Tu desenrascas,
não é? As poupanças. Epá, eles dizem aqui uma coisa muito engraçada, é sobre a marcha. Ah, não sabes o que vais dizer? Bueno, sobre a marcha. E foi, e realmente foi essa de... Vamos para aqui, olha, vamos para aqui, vamos para aqui. Isto para aqui é difícil, no momento não é para aqui, vamos para ali.
Uhum.
E mal ou bem, eu terei sempre o plano.
Lidas agora, bem com a pressão da incerteza máxima.
Stress, okay. Pressão, não me afeta. Não sei porquê.
Okay. Uhum. Já és meio humanoide, não é? Já és meio máquina, meio humano.
Agora só tenho, não tenho uma pressão, mas tenho só que abrir a porta. Posso abrir a porta?
Vai lá abrir a porta, está aí a tua filha, é?
Sim. É a minha filha, coitada, senão depois ela deserda-me.
Exato.
Se não deserda.
Diz ela que a filha deserda. Normalmente são os pais que deserdam os filhos, mas neste caso, pelos vistos, os papéis estão invertidos. Só que eu acho que ela me está a ouvir porque ela está com os auriculares. Não posso falar mal dela. Agora é que vamos saber toda a verdade. E passou ali a filha, descontraídamente.
Vai lanchar porque tem agora treino.
Olha lá, espreita lá atrás. Olha.
Oh God, really? Vá.
Eu estou a vê-la.
Ai, apareço, agora é que percebeu que apareci. Ela agora vai comer um cozido à portuguesa. Porque tem treino. Não, estou a brincar. É só uma banana.
Que é para ganhar força. Olha lá, espreita lá atrás.
Sim, podes. Uma banana, se quiseres. Está bem.
É o que é que ela está a falar? Comida? Uma banana e as papas da aveia.
Brincas?
Revila.
Não estás bem a ver. Nós temos um menu pós-campeonato, dia do campeonato. Fuzili com bacon, com frutos secos, não sei o quê, aquilo tudo salteado, não sei o quê, na wok.
Já está isso tudo definido.
Tudo. Mais não sei quantos amendoins e frutos secos para levar, mais a bebida, não sei quanto.
Olha, Judite. Polícia Judiciária, para não te roubar muito tempo à tua filha, deixa aqui, só para terminar, uma mensagem para a Judite daqui a 10 anos. Só para depois, daqui a 10 anos, voltarmos a ver este episódio e podermos ver se cumpriste, ou se não, se falhaste redondamente, aquilo que gostarias de ser daqui a 10 anos.
É a típica pergunta, onde é que você está daqui a 5 anos? Então, assim, olha, é a primeira vez que eu falência.
Não, eu quero que tu imagines que estás a falar com a Judite daqui a 10 anos e a Judite daqui a 10 anos vai estar a assistir a este vídeo para ver, oh filha, tu não tinhas noção do que estavas a dizer. Onde é que vai estar a Judite daqui a 10 anos?
Olha, diz lá. Daqui a 10 anos, regressada a Portugal.
Sério?
Regressada fisicamente, atenção, mas com o trabalho aqui.
Ok, ok.
Nós somos um bocadinho híbridas, nós como temos a família em Portugal, nós vamos muito, e a minha filha compete na Liga de Portugal, portanto nós temos que estar lá 4-5 vezes por ano. Mas de todas as formas, daqui a 10 anos, o que é que eu poderia dizer? Não vou dizer que early retired, retirement, porque não... Porque eu não me
nem eu, agir. Que horror, pá, eu detesto esse conceito de reformar-te cedo.
O meu pai faleceu com 70 anos. Sim, o meu pai faleceu com 60 anos e não pensava em reformar-se.
Uhum.
Faleceu com infarto, pronto, mas não pensava em reformar-se. E fazia lá as coisinhas dele e era o plano dele. No meu caso...
Olha, fazer coisas com propósito.
Não ia fazer as 40 horas, mas espero poder ter uma flexibilidade um bocadinho melhor. Hei de ter já uma maior de idade em casa, mas...
Achas que, tu que ela vai estar em casa? Não vai ser gira, Judite, ver isto daqui a 10 anos? Conta
comigo. Não, ela não. Para ela começar a trabalhar como babysitter e passeadora de cães, para juntar dinheiro para sair de casa. Calma. Eu tenho aqui uma menina...
Faz-me lembrar alguém. Faz,
exato,
faz.
Não é melhor? Não, a doutora disse, mãe, desculpa lá, gostavas que eu tivesse ido para os cavalos? Eu disse, filha, não. Tu és uma pessoa, eu sou outra. Nós não podemos querer imputar aos nossos filhos as nossas frustrações ou o que nós queríamos que eles fossem. Porquê? Porque não, somos pessoas diferentes. Ah, eu falo pela minha filha. Não, tu falas por ti. O teu filho é menor. Tudo bem, ok. Mas tem uma cabeça. Tem uma experiência. Ouviu de pai, de mãe, de avós, de amigos. E tem a sua própria interpretação. Nós, o que nós fazemos, a nível geral, nós tiramos crédito e autonomia às crianças, hoje em dia. Uhum. E, não é uma criança, não tem opinião. Como não tem opinião? Então, mas esta criança vai crescer.
E depois aí não vai ter opinião.
E depois aí não vai ter opinião. Porquê? Porque tu estás a dar opinião. Como a Gail disse. Tu estás a levar a mochila às costas do teu filho, não sei o quê. Ah, sim, coitadinho, não sei o quê. Uhum. Coitadinho. Mas a mochila é dele.
Diz um amigo meu, partilhou no LinkedIn, que ele numa altura era árbitro numas coisas de ténis ou o que era. Estavam atrasados e havia um miúdo que ele disse assim, então... O que é que se passa? Ainda não estás... E ele, estou à espera do meu pai que está atrasado para me vir atar os atacadores. Olha. E ele disse, isto... Estás a ver um miúdo de 10, 12 anos? Estava à espera do pai para vir atar os atacadores. E ele disse, e o pai chegou atrasado por causa do trânsito, atou os atacadores e o menino foi.
Olha, eu fui derivada à minha filha a ser desportista, fui convidada para ser delegada três temporadas no clube onde ela estava, entretanto mudou, e eu, como tive base de recursos humanos e psicologia, eu gosto muito de interpretar o comportamento humano, e como fiz a programação neurolinguística e sou formadora, etc., gosto muito de interpretar o comportamento e as pessoas e tal, e agora com a parte de neurolinguística...
Desculpa interromper, esta história está aqui, foi o meu amigo Paulo Guerra, eu depois vou pôr esta história que ele partilhou, eu depois ponho nas notas do episódio, para as pessoas lerem.
Mas é muito interessante, porque eu tinha miúdos, tinha 40 miúdos, porque entretanto houve uma delegada que desertou, então fiquei com a categoria da minha filha e o ano anterior, que eram miúdos de 7 a 9 anos, e eu via as crianças e identificava os pais. Eu dizia, como é que é possível? Porque sim, não é? Como é normal, uma criança é 50-50 de cada um, não é? Não podemos dizer que, é lá da mãe, não, é lá do pai também, porque é 50-50, se não fosse 50-50 eles não estavam cá. Mas então eu verificava muitas coisas, sobretudo na escola da minha filha, o que é que acontecia? Era que levam uma mochilinha. Levam o lanche, que nunca é saudável, bolicaus, etc, e bolachas, depois levam a mochila dos filhos. E eu com uma vontade de dizer, olha, quando eles forem trabalhar, tu vais buscá-los ao trabalho, e leva-te para casa.
Vai à entrevista com ele, vai pedir emprego por ele, vai inscrevê-lo no centro de emprego, vai. A questão é essa.
Sim.
E depois são os... Pronto, eu ia chamar-lhe anormais, é o que muitas desses...
Não têm capacidade de decisão, não conseguem fazer as coisas.
Não têm capacidade crítica também, não conseguem ouvir uma coisa e dizer assim,
espera... Ah, está sempre a responder. Não, tem capacidade crítica.
Não, tem capacidade de ser... Não, tem capacidade de criticar e de ser... Estão a faltar a palavra. Não tem capacidade crítica no sentido de... Espera, isto faz sentido ou não? Espera aí, este fundamento, aquilo que ele me está a apresentar, isto não tem fundamento nenhum. Lógico, exatamente. Não conseguem, não têm essa capacidade, não desenvolveram essa capacidade.
Não,
tem uma lógica de TikTok. Eu vi e aquele gajo tem não sei quantos mil e ele disse que aquilo é de um estudo científico. Pronto, e aquele gajo disse que aquilo era de um estudo científico, já está, ele acreditou.
Já está, exatamente. Sim. Isso acontece muito. E vês depois no círculo de amigos. Ah, não é nada para adolescente, ainda é uma criança. Desculpa lá. Vai lá à Organização Mundial da Saúde. Adolescente é dos 10 aos 19. Até 19, ou seja, somos maior de idade e continuamos na adolescência. As
pessoas, sim, eu fiquei preso nos 15. Eu fiquei preso mentalmente nos 15, sim.
Ah, sim, mas os homens é normal.
Estou a brincar.
Mas lá está, porque não damos asa que pensem.
Mas espera, nós desviámos muito a conversa. A conversa era a Judite daqui a 10 anos.
A Judite daqui a 10 anos. Que sim, a minha filha já, entretanto, já deve ter saído de casa, porque deve ter ido, sei lá, como desportista de elite para qualquer outro país, claro. Fazer não sei o quê.
Obviamente, top.
Temos que acreditar em alguma coisa, não é? Não está escrito que ela não pode ser. Não está escrito que eu vou ser uma dona... Como é que se chama? Dolores Aveiro? Como é que se chama a mãe do Cristiano Ronaldo? Dona Dolores,
não
é?
Pá, se eu não gosto de futebol, sei lá como é que se chama a mãe do Cristiano Ronaldo.
Mas eu sei, mas ela aparece em todo lado.
Eu sei lá, eu não vejo notícias, não vejo nada disso. Eu só gosto de filmes, séries e documentários. Mais nada.
Ai, séries, sim, depois eu tenho uma capacidade de descobrir o assassino no início e depois...
Ah, é?
É sério.
E estragas, tipo, estás a ver com a tua filha e dizes, olha, foi aquele.
Não, olha, eu acho que eu já sei quem é. E no final, pima, olha, era.
Ah, ok. Mas não dizes, não estragas.
Não, não digo.
Ah, ok.
Tenho assim uma capacidade de intuição muito grande, mesmo nos filmes.
Queres deixar a mensagem de Judite, não te esqueças de...
Daqui a 10 anos, continuar a crescer, continuar a ser criança de vez em quando, que é muito importante.
Ah, então também ficaste agora... presa nos 15 anos, espera.
15? 13?
13 é adolescente, disseste criança, ficaste presa nos 9.
Não, por acaso não. De criança na palhaça, adoro ser palhaça não. Às vezes. Olha, Natal, quando estou em casa da minha tia de coração. Eu tenho a minha família de sangue, a minha família de coração. A minha família de coração é onde eu passo o Natal. Este ano não vamos passar, mas vamos passar videochamada, porque quando não estamos juntos, pomos ali o iPad e comemos todos juntos, como se estivéssemos todos lá juntos.
E então, ainda vemos uns tecidos, não é? Porque...
Ainda vemos lá uns tecidos, não, e fazemos outras coisas, e trocamos algumas ideias e as meninas brincam, etc. Mas o que eu diria à Judita aqui há 10 anos, que vai ter mais cabelos brancos, que eles andam por aqui, eu agora voltei a fazer madeixas louras para disfarçar.
Uhum. Eu adoro cabelos brancos. Olha,
ai,
e a minha barba branca.
Ai, sim.
É espetacular.
Sim.
Disseste um ai sim muito interessante. Ai, sim.
Sim,
é,
sim.
Eu passo na rua.
Olha, sabes que já há um shampoo, há um gel para barbas, agora fantástico. Pelo menos não sei se já
estou. Tudo e mais alguma coisa.
Pronto, então não vou ensinar, porque estou a ensinar a fazer uma loucura. É esse mesmo! Que eu estou cá a publicitar. Sim, depois faz assim.
Grooming, é um grooming. Eu tenho tudo.
Ainda bem. O meu pai não gostava de barba, portanto eu não sabia, não sei dessas coisas, vejo na televisão. Mas o que eu diria, olha, que não deixasse de ser feliz. Portanto, eu daqui a 10 anos vou ser feliz por, se calhar, outras razões pelas quais sou feliz agora. Se calhar até melhor. E, olha, continuamos a crescer. Porque nós estamos sempre a crescer, estamos a aprender.
O que é que te falta?
O que é que me falta? É pá, se calhar uma ilha deserta. Sei lá. Eu tenho uma pitbull. Eu gostava de ter para aí 3 ou 4 pitbulls comigo. Eles são fantásticos, super cómicos. Uhum. Brutos como a... Podia fazer uma equipa de rugby em casa. Porque são umas bestas. Mas gostava de ter assim um espaço totalmente isolado. Okay. Pronto, não digo uma ilha deserta, mas pronto. Ter um monte ali.
Não. É um sinal. É um sinal que é. Um espaço mais isolado para poder estar tu com as tuas coisinhas. Estás farta de estar rodeada por pessoas?
Ah, eu vou para as pessoas. No momento que estou... Ah, olha, isto é um bocadinho sem atividade. Olha, vou ali ao centro da cidade fazer compras e ver pessoas. Isto às vezes até é bom. Mas o que é que eu diria?
Mas pensa às vezes.
Estas energias. Cada pessoa tem a sua energia e às vezes cansa. Câncer, por acaso, nunca consegui ir para centros, assim, aglomerados, grandes.
Uhum.
Não consigo, fico totalmente, não é claustrofóbica, é muita energia,
é,
muita ânsia.
É tipo como se fosse uma pilha, uma bateria, que consome muito rapidamente.
Sim. Mas o que eu gostaria, daqui a 10 anos, tenho 58 anos. Olha, teoricamente... Tenho uma vida, uma filha já independente, a viver fora de casa, olha, viajar, namorar, passear, conhecer pessoas, fazer um trabalho um bocadinho menos cansativo, ou dedicar-me à formação, ou continuar na minha lide comercial com os meus clientes, com a minha área, que é bastante interessante, a eletrónica é bastante interessante.
Mas menos horas.
É que eu gosto que faço.
E, também eu, mas já só faço 4 horas por dia. Eu já só trabalho 4 horas por dia.
Pronto. Eu também houve uma altura da minha vida que só trabalhava 6 horas, não é? E depois as restantes 6 horas do dia era para estar com a minha filha.
Mas gostavas de poder voltar a reduzir o número de horas por dia?
Se produzisse o mesmo, sim. Uhum. Se no final do mês recebesse o mesmo, por que não? E não é nada impossível.
Que eu há bocado estava a tocar...
Se o meu chefe me ouvir aqui, Judito, agora põe as pilhas porque tens que faturar muito.
Não, mas por isso é que eu há bocado, Judito, estava a perguntar se já tinhas equacionado ter a fonte de rendimento que tens agora e ir aos pouquinhos tendo outras torneiras que vão abrindo, tipo, mais uma coisinha dos tecidos que, opa, não é muito, mas é mais isto, mais um não sei o quê, mais um não sei o quê, e a dada altura são 6 ou 7 ou 10 torneirinhas, que diz assim, se eu passar a meio tempo daquele lado, estou muito mais relaxado e como já tenho mais não sei quantas fontes de rendimento complementar, se calhar.
Sim.
Porque aquilo que eu fiz foi isso. Fui criando fontes de rendimento complementares para poder fazer isso, para me dedicar menos horas e não perder rendimento por causa disso.
Os tecidos não pararam, não é? Porque eu continuo a publicar e aquilo mexe. Mas claro, sim, tenho que voltar à disciplina, que eu estava a falar há pouco, para efetivamente vir dali, as formações, também quero ver se consigo voltar a encaixar.
Presenciais ou online?
Olha, eu gosto muito presencial, presencial, a interação é muito maior, fiz online, é muito engraçado também. Mas presencialmente eu fiz o curso
de programação
neurolinguística online.
Ah, ok.
Pronto, eu fazia de formação profissional, de atenção ao cliente, parte logística também, nível de distribuição, e isso tinha que ser mesmo físico, porque tínhamos que ter os materiais, as pessoas tinham que tocar, tinham que ver. Mas na programação linguística, quando eu fiz o curso o ano passado, tivemos 2 sessões presenciais, e tivemos o resto online, e para mim foi uma surpresa muito grande, porque tornámos o grupo tão coeso, estando online, quando estivemos
ainda
juntos, aquilo foi, e por essa razão eu decidi fazer o segundo nível e tornar-me coach, e realmente a energia, o calor humano me dá muito, e produzo muito mais. Tanto que eu estou a trabalhar aqui em Barcelona com clientes de Portugal, mas estou desejando ir para Portugal para poder estar com os clientes, não é? Com os seminários e tudo, porque eu gosto muito desse presencial, que é bom online, sem dúvida, facilita muito mais. Eu tenho às vezes sessões e diretos com o pessoal que está no Brasil, e por essa razão que eu tenho sessões com eles, porque está um bocadinho fora de mão, vamos dizer.
Senão não era
não
possível.
Não dá a virada da esquina, não é? Mas, e não dá para ir de carro. Quando eu transporto filha, cadela, comida, para trazer comida de Portugal, não é? Eu sou a típica imigrante que vai de carro para trazer coisas.
Que medo!
Não, eu sou tragável. Mas, de todas as formas, o online facilitou-nos nesta vertente de podermos comunicar com... No outro dia tive uma reunião com a Turquia, e perfeita, abriu-nos muito mais as portas, a pandemia, das coisas menos más, não é? Mais positivas, foi efetivamente...
Acelerou isso, essa transição, não é?
Eu já estou em teletrabalho há muitos anos, eu já estou em teletrabalho desde 2008, para aí 2007, com uma disciplina, não é? E inclusive em casa, sozinha, eu produzo muito mais, porque fecho-me aqui, para este escritório, para mim, e trabalho imenso.
Quando
e faço as
focada.
Minhas horinhas, e estou focada. Porque estou no escritório, eu vou todos os dias ao escritório, posso estar em teletrabalho, mas vou todos os dias ao escritório. Vem-me perguntar, e depois não sei o quê, e depois há a festa, e depois há um aniversário, depois levam sempre comida, e eu acho que já engordei para aí 2 quilos.
Gostou disso? Muito bom.
A sério, eu digo que eu não posso vir ao escritório. Mas produzo muito mais em casa, mas gosto muito de ir ao escritório. E acho que o híbrido é muito, traz bons resultados. E olha, daqui a 10 anos, à mesma hora no sítio de costume.
É isso. Eu acho que, nem que seja, fazemos, visualizamos esta última parte do vídeo e depois gozamos com aquilo que tu disseste. Porque aquilo depois vai ser tudo tão diferente.
Ou não. Eu dizia sempre, quando as pessoas dizem, nossa, quer dizer, ou não.
Ou não, exatamente.
Ou não. Mas sim, muito obrigada por esta partilha, porque realmente...
Olha, gostei muito.
Eu estava super... Não estava ansiosa, pronto, tenho aqui um fantasma agora atrás.
Fugiu, olha.
Fugiu. Já foi para o treino, depois eu vou buscá-lo, para sair de casa, não é? Ou depois um dia de férias.
E vai ela, olha, olha, olha.
Lá vai ela. Oh, filha, não te estão a pagar, já estou a informar.
Uma coisa.
Espera aí que eu tiro assim, vá. Ela pode.
Ah, ela não diz, tá lá, diz lá, diz lá.
Diz lá que não está a aparecer
já
agora.
Já vou contigo, podes esperar, se quiseres. Sim, sim, podes esperar. Eu vou contigo. Não, mas hoje tinha um dia de férias e foquei-me exatamente para estar um bocadinho relaxada e sabia que estas partilhas iam ser muito positivas. Porque, e agradeço-te esta tua rubrica, porque partilhamos experiências. E mal ou bem, há muitas pessoas que vão ouvir isto e vão dizer, epá, não sou só eu a fazer isto, realmente.
Exato,
isto
é isso.
É possível concretizar. E muitas vezes a sabotagem começa sempre em nós. Ah, eu não posso, eu não posso nadar. Minha filha nada.
Exato.
Eu não posso nadar. Como é que eu não posso nadar? As outras pessoas nadam, porquê que eu não posso nadar? Pá, vou ao meu ritmo. Cada pessoa tem o seu ritmo. Isso eu também aprendi em recursos humanos. Ah, tens que ser assim, tens que ser cinzenta. Não, eu não sou cinzenta, sou toda colorida. Eu sou o arco-íris. Porquê? Porque sim, porque eu sou assim, temos que nos aceitar como nós somos. Porque vamos ter sempre coisas muito positivas e coisas menos positivas para melhorar. Mas temos coisas positivas. Não somos os melhores. Isto não há narcisismos. Somos bons no que fazemos. Tu és fantástico a fazer este podcast. Meus parabéns.
Obrigado.
Tens aí um olho clínico para encontrar pessoas. Não estou a falar de mim, depois disso só tu dirás. Tens um olho clínico para encontrar pessoas que efetivamente trouxeram muito, porque eu estive a ver uma série de capítulos teus, e enriquecedoras.
Porque lá está, isto não são entrevistas. O meu estilo é, eu gosto de conversar com as pessoas. E gosto de conversar mesmo assim, eu não te conhecia de lado nenhum, não é? E trocaste uma mensagem comigo por causa de um podcast que viste. Fantástico. E eu achei que era giro. E um dos registros limitantes que muitas pessoas têm é, eu não tenho nada para contar. Mentira, todos nós temos histórias espetaculares para contar.
O mais insignificante para muitas pessoas, até pode dizer, olha, ela não liga a isto, mas...
Assim, numa coisa parecida. Sim. Olha, vamos embora. Tu tens que levar a tua filha. Fazer obrigado por esta tua disponibilidade.
Olha, obrigada. Obrigada pela oportunidade.
Mandas-me uma foto, a foto mais incrível que tu quiseres registar, para eu fazer a capa do episódio. Está bem?
It's done. Obrigada, beijinho. Uma feliz semana e muitas entrevistas, muitos podcasts.
Conversas. Isto não são entrevistas. São conversas.
Conversas.
Olha, Judite, muito gosto.
Obrigada. Tchau. Boa semana. Beijinhos de Barcelona.
Igualmente.